E nós temos na nossa programação de jornalismo a participação do médico oncologista, o Gabriel Prola, ele que é clínico do grupo Oncoclínicas no Rio Grande do Sul e também professor da Escola de Medicina da PUC aqui do Rio Grande do Sul, participando conosco hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante, né, que é a respeito do câncer de reto, né? Então, a gente vai conversar então com o médico oncologista para a gente saber um pouco mais a respeito da tipologia, né, deste câncer e também as formas que se tem de tratamento até então. Bom dia, Gabriel. Muito obrigada aí por nos atender, pela tua disponibilidade nessa manhã.
Bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa. Então, o câncer colorretal, que inclui cólon e reto, tá, é a segunda causa de incidência de câncer entre homens e mulheres no Brasil atualmente. Para esse ano de 2020, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, tinha estimado mais ou menos 20 a 21 mil casos em cada sexo, tá? E com uma participação igual entre homens e mulheres, a frequência é igual. Então, no total, cerca de 40 mil casos de câncer de cólon e reto no Brasil, para este ano. A gente sabe que o câncer de reto é mais ou menos 25 a 30% desses casos, tá? Então, tem uma incidência alta e tem cuidados que são um pouquinho diferentes do câncer de cólon quando a gente pensa em tratamento cirúrgico ou algum tratamento complementar como necessidade de quimio e radioterapia. Tá?
Doutor, como que são... Eu gostaria que a gente abordasse, né, na nossa entrevista aqui os prós e os contras de se fazer a radioterapia, bem como todo o processo de quimioterapia antes da cirurgia, a conduta de não operar nos casos que o tumor desaparece, quando que o paciente, por exemplo, é submetido a sessões de radioterapia combinadas com quimioterapia?
Bem, então a primeira coisa a se destacar é que o reto é a porção mais distal, né, mais perto do ânus, e o cólon, o intestino grosso, vem antes, tá? Então, pela essa localização bem baixa, às vezes precisa de colostomia, tá? Que é uma cirurgia que leva à necessidade da bolsa, que é um desejo de todos os pacientes, se possível, não ter, tá? Exatamente por essa localização, para o cirurgião ele tem menos espaço para operar do que se fosse no intestino grosso, tá? E por isso as margens de segurança são às vezes menores. Por isso que a rádio ou a quimio com radioterapia antes da cirurgia se estabeleceu como um método de ter ressecções, cirurgias melhores, mais completas e diminuindo esse risco de alguma margem envolvida, que daí leva ao melhor resultado. Tá? Então, isso era hoje o considerado tratamento padrão para a maior parte dos cânceres de reto. Tá? Recentemente, no congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi totalmente online esse ano por causa da pandemia, teve alguns estudos avaliando, em vez dessa sequência de quimio, radioterapia, cirurgia e depois mais quimioterapia conforme cada caso, conforme o resultado dos exames pré-operatórios e do que foi examinado pelo patologista ao sair, se antecipou essa parte da quimioterapia após a cirurgia para antes, tá? Para tumores que fossem um pouco mais avançados. Então, se comparou um grupo que fazia quimio-radioterapia seguido de cirurgia, de quimioterapia, com um grupo que fazia radioterapia com ou sem quimio, seguido de quimioterapia, e aí depois, por último, a cirurgia. Tá? E esse braço, que antecipou todo o tratamento para antes da cirurgia, teve melhores resultados em termos de riscos de recaída, em risco de metástase. Tá? Então, hoje, para um tumor um pouco mais avançado de reto, a maior parte dos pacientes vai fazer a radioterapia e a quimioterapia toda antes da cirurgia, exatamente por ter melhores resultados. Tá? O outro ponto que tu falaste, que é de não operar, que também é um desejo da maior parte dos pacientes, quando a cirurgia necessária envolve uma colostomia definitiva, porque é importante ressaltar que nem todo câncer de reto vai ficar com uma colostomia, né, com a bolsinha, depois da cirurgia. Mas aqueles tumores mais baixos, mais próximos do ânus, podem precisar. Então, para esses pacientes, com a melhora da radioterapia, melhora da quimioterapia, começou a se identificar cada vez mais pacientes que, quando chegava o momento da cirurgia, ou não tinha mais o tumor visível, ou depois de ser operado, se via que não se detectava nenhuma célula maligna residual. Um grupo que é de São Paulo, da doutora Angelita, já há um bom tempo, começou então a estudar o comportamento desses tumores que sumiam e começaram a adiar a cirurgia se não se detectava mais câncer ou tumor no exame antes da cirurgia. E uma boa parte, mais ou menos 75% desses pacientes, realmente nunca vão precisar cirurgia. Tá? O problema dessa estratégia é que era só em torno de 15% a 20% dos pacientes que, depois da quimiorradioterapia, tinham essa condição de esperar. Então, a maior parte dos pacientes, mesmo fazendo a quimio com a radioterapia, não conseguiam chegar lá. Hoje, com a mudança das técnicas da radioterapia, com essa antecipação da quimioterapia que se fazia depois da cirurgia, esse número talvez esteja chegando em 50%, 60% dos pacientes. Tá? Então, daí vai se poder não operar um número maior de pacientes. Isso, obviamente, envolve muito envolvimento da equipe e muito envolvimento do paciente, porque ele tem que ter um seguimento rigoroso nesses primeiros 2 anos, quando não opera, porque é muito importante detectar se houver uma recidiva, que ela seja inicial, para possibilitar que uma cirurgia seja curativa daí.
Ok. Doutor Gabriel, esse tipo de câncer, ele é mais frequente em homens ou em mulheres?
É mais ou menos a mesma frequência, tá? O que a gente tem observado é que o câncer de reto tem sido diagnosticado em pacientes mais jovens atualmente. Quando a gente olha a incidência de câncer de cólon e câncer de reto, a gente vê que a população acima de 50, que compõe a maior parte dos pacientes, vem tendo uma incidência menor por causa dos exames de rastreamento, como pesquisa de sangue oculto, colonoscopia. Então, a gente vê que pela detecção de pólipos e pelos exames, a gente acaba evitando uma boa parte desses cânceres. No entanto, na população menos que 50, que não tem uma recomendação fazer esses exames preventivos devido à baixa incidência, no entanto, o câncer de reto na última década, uma ou duas décadas, vem aumentando a sua frequência exatamente nessa população abaixo dos 40. Não se tem ainda uma causa disso, ainda é uma minoria, não chega nem a 5% dos pacientes que são nessa faixa etária, mas era uma menor incidência há 15, 20 anos atrás. Então, ainda estão ocorrendo estudos para ver o porquê desse aumento da incidência. Mas é importante que nessa população, algum sangramento de via reto com as fezes ou alguma mudança do hábito intestinal seja investigado e seja um médico consultado. Porque hoje já existe um pouquinho maior de chance essa população mais jovem ter um câncer.
Doutor, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal. Qual a justificativa para isso?
Duas. Primeiro, o envelhecimento da população, apesar de eu dizer que está aumentando nos jovens, continua sendo uma proporção pequena, e o câncer de cólon e o câncer de reto tende a acontecer depois dos 50 anos, sendo o pico de incidência na sexta e sétima década de idade. Os outros fatores são ambientais, é dieta, sedentarismo, tabagismo, pouca ingesta de frutas e verduras. Então, a obesidade também é um fator de risco. Então, a gente tem aí, tranquilamente, que uns 35%, 40% desses cânceres poderiam ser evitados com melhores hábitos de vida, e uma outra parte poderia ser prevenida ou diagnosticada em estágios iniciais pela adoção de testes de rastreamento. Pode ser pesquisa de sangue oculto, né, sangue microscópico nas fezes, ou colonoscopia, ou a combinação da pesquisa de sangue oculto com, em vez de fazer uma colonoscopia total, fazer só uma retossigmoidoscopia, que seria um exame um pouco mais curto.
Doutor Gabriel, muito se fala na questão de hábitos saudáveis, de uma vida saudável, né? E isso é para uma vida toda, não só para evitar o câncer, mas em si. Para se evitar o câncer, a gente sabe que o câncer é uma doença que tem atingido, né, muito a população brasileira, e não só a população brasileira, mas o ser humano, né, aí nos últimos tempos. E como prevenir, como evitar que a pessoa venha a ter um câncer de reto ou então ou algum outro tipo de câncer, né? A gente sabe que são variados.
Para todos, quase todos os cânceres, evitando fatores de risco, né? Então, evitando tabagismo, evitando sedentarismo, mantendo-se fisicamente ativo, e não precisa ser nenhum atleta, pode ser caminhadas 4 vezes por semana, 30, 40 minutos, já tem um nível de proteção. Dieta saudável, né? Baixo índice de baixo consumo de carnes com gordura animal, rica em gordura animal, frituras, carnes processadas, né? Aumentar a ingesta de frutas, verduras e fibras, trocar grãos por grãos integrais também. Esse conjunto de coisas leva à diminuição de câncer de intestino em mais ou menos 35%, 40%. Tá? Então, não é 100%, mas pensando em população, diminuir o risco de câncer em 1/3 ou 40% tem um alto impacto. E também tem impacto para a pessoa em termos de expectativa de vida, qualidade de vida, e também diminui os fatores de riscos cardiovasculares, essas mesmas recomendações para prevenir o câncer.
Tá certo. Doutor, para falarmos, para concluir a nossa entrevista, né, é importante a gente falar um pouco sobre o tratamento. A gente sabe que para muitos cânceres, né, não existe a cura, mas existe um tratamento adequado. E no caso de câncer de reto?
O câncer de reto, quando diagnosticado sem metástases, ele sempre é potencialmente curável. Tá? E hoje, provavelmente, dependendo do estágio, mas juntando, agrupando tudo, a gente poderia dizer que provavelmente uns 75 ou 3 em 4 pacientes vão se curar do câncer de reto. Tá? E mesmo nos pacientes que têm metástases, se essas metástases são restritas a um órgão em número pequeno, também existe o potencial de cura. É uma combinação de todos esses tratamentos de químio, radioterapia e cirurgia, por isso é muito importante a coordenação entre todas as especialidades para oferecer o melhor tratamento possível. Lembrando que a maior parte dos pacientes vão ser curados do câncer de reto, e até mesmo aqueles que podem, ao se apresentar, já existirem metástases, uma parte desses também pode ser curada pelo tratamento.
Perfeito. Gabriel Prola, oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas, aqui do Rio Grande do Sul, também professor da Escola de Medicina da PUC. Eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada pela tua disponibilidade, doutor.
Obrigado e à disposição.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.